Em julho, o governo federal concluiu a desintrusão da terra indígena Caripuna, em Rondônia.
O trabalho de expulsão de invasores também segue sendo feito na terra indígena Yanomami, em Roraima, onde o combate ao garimpo ilegal é o principal foco.
Já em Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, a preocupação é com os conflitos fundiários, que vêm sendo permanentemente monitorados pelas autoridades federais.
Sobre tudo isso, a gente conversa hoje com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que está com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministra.
Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Um prazer voltar aqui.
Ministra, o Ministério dos Povos Indígenas e outros órgãos do governo federal criaram uma sala de situação para monitorar conflitos fundiários em terras indígenas no Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Vamos começar falando sobre isso, então. Quais são esses conflitos?
Alguns estados, né, se acirrou os conflitos fundiários, né, em relação a essa disputa territorial. Né, e no Mato Grosso do Sul, com muito mais, né, gravidade, ali com os Guarani Kaiowá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né, também é o povo Guarani ali, por conta dessa luta pela terra, de áreas que foram alagadas pela Itaipu, ainda, né, na construção da hidrelétrica Itaipu. E há já uma negociação, uma conversa com a Itaipu para uma reparação. E a Itaipu já concordou, já está também nessas tratativas, né? Tem um acirramento também na Bahia, teve também conflitos no Ceará, e a gente está acompanhando todos eles, né, com o Ministério da Justiça, como atuar, né, com essa presença das forças de segurança, com a proteção dos povos indígenas ali e também, principalmente, com a nossa presença em loco, né, para ponderar ali, para minimizar diminuir os ânimos, né, ali nesses locais.
Na prática, ministra, que medidas já foram adotadas a partir dessa sala de situação que a Mariana fez referência?
A nossa equipe do Ministério dos Povos Indígenas estão mais permanente, né, nesses territórios, nessas áreas, fazendo os diálogos e também fazendo esse levantamento das áreas. A gente já tem atualizado, né, toda a situação fundiária nesses estados, nessas áreas de conflitos, e assim a gente fazer essa articulação política no governo para encontrar as soluções, né, para encerrar esses conflitos.
Ministra, recentemente, agora no final de julho, foi concluída a desintrusão da terra Caripuna em Rondônia. Existem outras operações de desintrusão que estão no radar do governo? O governo está preocupado também em retirar não indígenas de outras localidades?
Sim, vale lembrar que a gente já fez, né, 4 desintrusões que foram concluídas, né? Foi a terra indígena Alto Rio Guamá, primeiro ano passado, a terra indígena Pitereu, a terra indígena Trincheira Bacajá, agora concluímos a terra indígena Caripuna, lá em Rondônia, e seguimos com Yanomami, né? Que tá ali um ponto de atenção permanente. Fora essas, nós temos ainda a terra indígena Munduruku, a terra indígena Caiapó, a terra indígena Araribóia, né? Nós temos aí uma outra lista de terras, né, que serão desintrusadas. Terminando Caripuna, agora a gente já está planejando, né, a próxima operação. A gente não cita o período, né, ou qual a área que vai ser, para até evitar mesmo, né, esse acirramento de conflitos, e é uma questão de segurança que a gente só anuncia no período que a operação começa.
Ministra, inclusive sobre a desintrusão do território Caripuna, nós temos a pergunta de uma liderança indígena de lá, é o Adriano Caripuna. Vamos ouvir.
Qual é o pensamento do Ministério dos Povos Indígenas após a desintrusão? Digo isso porque houve uma degradação muito grande, ou seja, houve muito desmatamento no território indígena Caripuna. Qual é o pensamento do Ministério dos Povos Indígenas com relação a isso?
Nós temos também, né, dentro de toda a nossa programação, após a desintrusão, de chegar com os projetos de gestão territorial e ambiental. Então, quando você conclui uma operação como essa, né, uma área que foi muito devastada, que foi muito desmatada, e com essa presença forte ali de invasores, né, causando violência e destruição, A sensação é do dever cumprido, né? Nessa etapa, onde a gente entrega o território para eles, livre dessas invasões, né? Dessas ameaças, e é o dever constitucional ali em exercício, né? Que é o usufruto exclusivo desse povo. Então, é realmente, assim, um sentimento de sucesso, né? Que a gente teve uma ação ali de sucesso, que não foi tão prolongada, e agora a gente chega com esse diálogo para elaborar, né, as ações que acontecem para garantir a proteção, para garantir a gestão, a segurança alimentar, né, e toda essa liberdade plena para viver a sua própria cultura.
Agora, ministra, o Adriano Caripuna, ele menciona ali a devastação, o desmatamento que houve na terra Caripuna, né, antes da desintrusão. E aí eu queria aproveitar para perguntar para a senhora sobre isso, porque as terras onde há intrusão, onde há, também tem mais problema com desmatamento, ou seja, não é uma questão só de direitos dos povos indígenas, mas é também de proteção ambiental, né?
Exatamente, né? E inclusive ali naquela região, agora, após a desintrusão, após essa entrega, né? Tá havendo incêndios, né? Tem ali incêndios e há suspeitas que sejam incêndios criminosos até. Então a gente tá também acompanhando para combater esses incêndios, né, ali na região, porque a gente entrega uma área usufruto exclusivo, mas também é preciso observar essa questão da proteção ambiental, que a gente já faz naturalmente também dentro das nossas ações.
Perfeito. Ministra, a senhora fez referência a uma outra frente da atuação da pasta, né, que é a proteção dos Yanomami, que sofrem com garimpo e outras atividades ilegais, né, naquela região. Como é que a senhora avalia o trabalho feito lá, que já contou, inclusive, com várias operações para retirada dos invasores?
Nós estamos agora nessa etapa de chegar com a política pública, né, de chegar com ações ali não mais emergenciais. A gente saiu daquela fase só de desintrusar, mas agora também garantir a segurança alimentar, fazer a construção das escolas. Assinamos hoje ali junto com o ministro Camilo, né, um termo de cooperação que foi entre o MEC e a Universidade Federal de Minas Gerais para a construção de escolas, de casa-escolas ali, para um centro de formação permanente dos professores. E assim, com a educação, a gente restabelece também a cultura, né? E toda essa estruturação social que precisa ali no território.
E ministra, ainda falando de terra Yanomami, a Força Nacional está presente lá no local, né? Vem atuando já há alguns meses, e ela está fazendo a formação de novos agentes de segurança. Eu queria que a senhora falasse por que é importante essa formação ocorrer no próprio território, eles conhecerem o próprio território.
A gente tem defendido muito, desde o início do Ministério dos Povos Indígenas e também a atuação da FUNAI, né, esse preparo, essa formação desses agentes que chegam no território. Porque não é só você chegar e fazer um serviço de proteção ali, como você faz em outros lugares, na cidade, na periferia, né? Chegar nos territórios indígenas é importante também saber como se comportar, como lidar com essa diversidade. Então, acontecer ali em loco, né, já faz parte também dessa experiência que eles adquirem ali na própria formação.
Lembrando que o território Yanomami é um território enorme, que passa por dois estados, então também tem isso, conhecer um pouco melhor essa realidade, né?
Exato, precisa conhecer, né, como que o povo vive, os modos de vida próprio, a cultura, até para eles saberem também como lidar, né, em todas as situações.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ministra, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Tá joia, obrigada, eu que agradeço.